Podcast Brasil apresenta Som pra Viagem.
Kisser, como todo mundo que conhece um pouquinho de música deve saber, guitarrista do Sepultura há mais de 20 anos, quase 30 anos de carreira, e agora em 2008 várias coisas acontecendo, né? Lançando seu primeiro disco solo. Você gravou também esse ano o primeiro disco do Sepultura com o Jean, que é o baterista novo, um monte de coisa para contar, mas vamos falar agora do Ubris 1 e 2. Primeiro eu queria que você apresentasse a banda, quem são os músicos e o que eles fazem na banda.
Beleza, o Ubris 1 e 2 é um trabalho que eu comecei há 4, 5 anos atrás, meio que organizando as minhas demos, né? Tem temas ali de 15 anos e temas mais recentes. E na gravação do disco eu usei vários músicos, né? Não tava muito que pensando assim em lance de fazer ao vivo. Lógico que eu tinha, né, a intenção de botar isso no palco, mas na hora da gravação, se a música precisava de 16 guitarras, eu colocava 16. E agora que eu tô me virando para fazer o negócio no palco, né? Mas no disco participaram o Zé Ramalho, o Bi Ribeiro, o João Baroni, o Henrique Portugal do Skank, o Rappin Hood, tem letra do Tony Bellotto, o arranjo do André Bujanra e vários outros músicos aí da Night, o Jean Dolabella, né, de Sepultura, Vasco Faé, que é do Irmandades do Blues, Renato Zanuto, o Azeitona, o Sujeira, meu, mó galera, amigos assim, né, que são músicos, mas que não tem muito nome assim fora, né, da cidade ou do Brasil assim. E agora eu montei essa banda, né, pra fazer o lance ao vivo com o Jean Dolabella na bateria, o Renato Zanuto nos teclados, o Fábio Sá no baixo, o Augusto Nogueira nas guitarras, e o Vasco Faé também guitarra, vocal, gaita, e eu na guitarra e backing vocals e vocal também, né? E aí estamos arranjando as músicas, né? O disco é duplo, né? Um mais influenciado pela guitarra, outro mais acústico. E agora a gente tá meio que arranjando as músicas para apresentar o disco completo, né? Fazendo... Não também tão ficando preso ao que eu fiz no disco, né? Mesmo porque é meio que... Algumas músicas é até meio que impossível, né? Fazer de tanta coisa que tem, assim. Mas a gente tá adaptando, assim, né? Os instrumentos, os músicos são espetaculares, são multimúsicos, né? Tocam vários instrumentos, então dá pra fazer formações, né, e arranjos bem diferentes pra cada música, assim, e tem funcionado bem.
E é isso que eu ia te perguntar, você já decidiu que disco vocês vão priorizar ao vivo, se é que vocês vão priorizar algum disco ou isso não tem nada
a ver?
Acho
que depende, acho que o disco 1, como tem mais temas assim de banda, com vocal, né, o disco 2 é mais acústico, instrumental, mas eu quero fazer os dois, né? Acho que o 1 ainda tem um peso maior pela formação assim da banda e pelo estilo de show que eu quero fazer, mas eu faço algumas músicas acústicas, tem violão, o Augusto toca violão também, o Jean toca violão também, então dependendo assim da proposta do show, né? Dá pra fazer N possibilidades, assim.
O lance do Jean tem entrado, o Jean é o baterista do Sepultura, novo, tem um pouco mais de 2 anos de banda, né? E você, se não me engano, foi na Guitar Player que você, nessa entrevista desse mês da Guitar Player, que você falou que a ideia inicial era de colocar vários bateras, né?
Isso.
E depois você optou pelo Jean. O lance da chegada dele teve a ver por você mudar de ideia ou foi uma coisa
teve,
que aconteceu?
Teve uma coisa assim que foi uma coincidência boa, assim, né? Dele ter saído da banda que ele tava, o Igor ter saído e ele entrou nessa época que eu tava meio que já gravando o disco com o Metrônomo e outras coisas. Eu tinha a ideia de colocar o Paulo Zinner, até o próprio Fernandão e outros bateras aí que tocam comigo, né? E, mas eu acho que pra dar uma unidade, assim, seria legal ter um batera só. E o Jean veio. Na verdade, eu já queria ter chamado o Jean pra fazer meu lance solo antes do Sepultura, né? Mas ele morava nos Estados Unidos, era uma distância, assim, comunicação difícil e tudo mais, né? Pra ele vir pra cá. E aí, depois de 2 anos, assim, porque eu já tô fazendo o disco, né, há quase 5 anos, né? Depois de 2 anos rolou esse lance de ele entrar no Sepultura e, meu, aí ele tava aqui, né? Era fácil de ensaiar, tava tudo certo. E ele é um músico excepcional, né? Ele pega as músicas muito rápido e a performance dele é fantástica, né? Então, pô, deu pra ensaiar legal e gravar tudo rapidinho, assim, com ele. E ele ajudou a dar aquela unidade, né? Porque as músicas são bem diferentes uma da outra, né? Tem música em português, em inglês, uma mais pesada, outra mais... né, mais leve, diferentes assim, né, estilos assim, né, e é legal que o Jean ajudou a ter isso e também o Stanley, né, que mixou o disco, também ajudou a ter essa unidade.
Stanley
assim.
Trabalha com Sepultura também há muito
tempo. Isso, é o técnico do Sepultura ao vivo e de estúdio também, mixou o disco e tudo mais.
Inclusive a gente tá gravando essa entrevista aqui no estúdio de ensaio da isso. banda e o Jean, vocês acabaram de ensaiar agora há pouco e o Jean já tá ensaiando de novo com outro projeto dele, né?
É, ele vai começar agora, o Jean também tá pior que eu. Meu.
É o Mini Andréas, né?
Mini Andréas.
E, Alemão, você falou que de quase cinco anos pra cá, você acha que tem coisa que mudou muito da época que você fez? De repente você tava num outro clima, numa outra fase, numa outra sintonia e de repente coisas que você fez na época e que hoje tem uma outra cara, assim...
Acho que não, meu. Acho que esse lance de época é tipo uma tatuagem, né? Você faz a tatuagem naquele dia, depois de anos, você tá sempre lembrando daquela situação ou o motivo que você fez, né? E ela fica ali, pra sempre, né? Então as músicas, né, são mais ou menos umas tatuas, assim, que eu lembro da inspiração ou de como eu fiz e por que que eu fiz, mas elas vão, né? Elas não mudam, elas só vão, né, se adaptando as situações diferentes, a palco e etc, né? Então é uma coisa assim que eu fiz naturalmente, eu não forcei muito, sabe, forçar terminar o disco assim, mesmo porque o Sepultura fazendo várias coisas e eu tive esse apoio da gravadora de não forçar uma data, então as coisas foram meio que fluindo. É, uma parte de uma música que comecei há 4 anos atrás, eu terminei 4 anos depois, entendeu? Então foi meio que montando um quebra-cabeça, assim, uma coxa de retalhos, assim, né?
Você falou, inclusive, da gravadora, que é a Mascot Records, né?
Mascot Records, da Holanda.
É, como é que vai ser lançado esse disco? Aqui, lá, em que países? Como é que vai ser?
Vai ser lançado no mundo inteiro e vai ser lançado em janeiro. Eu gostaria de ter lançado esse disco agora em outubro, mas o cara da gravadora preferiu lançar no ano que vem. Para possibilidades de shows também, não ia dar para fazer uma turnê esse ano, né, até o final do ano. Mas eu tenho uma coisa agendada, assim, mais ou menos pré-agendada para 3 semanas na Europa, né, para fazer esse projeto solo. E tem o disco do Sepultura que vai sair o ano que vem também, né, então tenho que conciliar as datas, assim. E quero curtir, meu, acho que esse lance do disco solo é total liberdade, né, um disco totalmente livre. Não tem nada a ver com o que eu fiz anteriormente e ao mesmo tempo tem tudo a ver com o que eu já fiz, né? São outras influências, outras coisas que eu sempre toquei violão, sempre no Sepultura tem algumas coisas de violão, assim, né? Mas sempre respeitando, né, aquela coisa do estilo, né, e da mensagem de que cada banda tem pra se expressar e tudo. E esse disco é totalmente livre, por isso que eu chamei Andréas Kisser, não tem um nome de uma banda ou uma coisa assim, é uma coisa meio maluca mesmo e acho que essa é a intenção, né, de um disco solo, meu, fazer o máximo possível e chamar a galera pra curtir. E agora, nesse próximo passo, né, que é botar ao palco, é isso, eu quero fazer uma banda grande, tipo um Frank Zappa, um Santana, sabe, 2 percussionistas, 2 bateras, fazer uma coisa, uma festa mesmo, né, de musical. Mas agora, começando aos poucos, né, uma banda de 6 membros, que já é uma banda razoavelmente grande, assim, e aos poucos vamos ver, né, o que acontece.
Teclado, guitarra, baixo, bateria? E você
teclado, guitarra, baixo, bateria. São duas guitarras, né? O Augusto e eu fazendo as guitarras principais. E o Vasco fica livre ali pra fazer uma guitarra, eventualmente algum tema ou outro. Gaita, vocal, né?
Ele canta também algumas músicas, né? Inclusive, até bom deixar claro, eu não sei, eu acho que o pessoal sabe disso, mas assim, disco de guitarrista, tem muita gente que vai pensar que é virtuosismo puro, aquele esquema, né?
É um disco de guitarra, mas guitarra não é só, né, escalas rápidas, tocadas perfeitamente, né, em cima do metrônomo, assim. Eu acho que eu procurei explorar muito do som de cada guitarra, de captação, de corda, de amplificadores diferentes, o que a música estava procurando. Tem umas partes ali que tem uns solos mais rápidos, assim, mas isso é o que a música pede, né? Até uma peça de violão, que são três violões também, que é uma coisa mais erudita, assim, né? E deixar rolar, meu. Acho que não tinha esse compromisso, né? De chegar, sei lá, alimentar essas expectativas, né? De cara que tá esperando um disco de guitarra tradicional, vamos dizer assim, né? Eu acho que são outros aspectos da guitarra do que só aquela coisa da escala rápida, assim, né?
Inclusive, antes da gente falar mais sobre a música clássica, música erudita e etc., é bom deixar claro também que uma coisa, outra coisa, né? Quer dizer, você não saiu de Sepultura, nem pretende, muito pelo
contrário.
Ainda não,
tô na banda.
Tem disco novo.
O próximo a sair, não sei se vai ser eu ou o Paulo, meu. A gente tá brigando aí.
É, tem que ser pela ordem, né? De repente sai
não,
mais
não,
o
Sepultura
Paulo.
Tá super forte, meu. A gente tá com um disco pronto, né? Baseado no Laranja Mecânica, no livro e no filme. E, pô, a gente curtiu muito fazer esse disco, que é o primeiro disco com o Jean. O Jean entrou na banda, assim, pra trazer uma energia muito boa. A gente ensaiou todos os dias aí, não teve um dia que a gente não fez coisa nova, assim, e a gente teve o desafio de fazer uma versão da Nona Sinfonia do Beethoven com banda e orquestra. E foi uma experiência espetacular. A capa tá maravilhosa, meu. Acho que é um trabalho forte, assim. Acho que é um dos melhores discos da nossa história, assim, né? E estamos super ansiosos, assim, para botar na estrada aí o ano que vem também.
É, o Jean, além de contribuir muito na composição, ele ao vivo simplesmente...
Espetacular, é um cara que toca a bateria mesmo, cara. Não tá destruindo a bateria no mau sentido, no bom sentido.
Fala sobre a música clássica, que você até falou sobre as diferentes faces do Ubres 1 e 2. Então, você estudou música clássica, música erudita?
Eu tive uma época, quando a gente mudou para os Estados Unidos, né, em 93, 92, 93, que eu comecei a estudar o violão erudito seriamente, assim, com um professor em Phoenix. E aprendi a ler partitura e a tocar temas de 500, 600, 700 anos, né, e aprender técnicas diferentes e ver coisas que eu escutava no violão que eu achava impossível de fazer e né? Se aprendendo ali, a coisa mais simples do mundo, mas dá um efeito espetacular, né? E o violão clássico tem muito disso, né? O próprio André Segovia, né? Que é o grande mestre, né? Organizador de toda a música erudita para o violão. Ele falava que, pô, o violão é uma orquestra vista de um prisma, não é o contrário, assim, né? Porque tem todas as vozes ali, né? O detalhe da unha, da mão, aonde você pega, né? Mais perto da boca, mais perto do cavalete, tudo. São detalhes, assim, riquíssimos, né? Do instrumento, assim. Então isso abriu outras possibilidades, outras texturas e sensibilidades musicais, assim, que eu não achava em outro estilo de música, né? Eu sempre gostei muito do violão. O Brasil é um país que tem um violão muito forte, né, meu? Luz da Bossa Nova. O Vila Lobos escreveu muito pro violão. João Pernambuco, pô, Toquinho, João Bosco, né? Yamandu Costa, violinistas assim, Rafael Rabelo, espetaculares, né? Fábio Zanon. Então, essa influência sempre foi muito forte em mim, assim, né? E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, ali em 92, 93, trabalhando depois do Arise, entre o Arise e o KZD, eu comecei a estudar a sério. E até hoje eu estudo, né? Não tanto quanto antes, mas você tá sempre pegando uma peça nova ou mantendo a mecânica em dia e tudo, né? Porque parou, parou. Começa a estrofiar mesmo.
Pode parar não, né? O lance das trilhas sonoras, vocês fizeram... não sei se tem uma relação direta, mas vocês lançaram o disco mais recente antes do Alex, o Dante 21, que é basicamente uma trilha sonora... Pro livro,
pra Divina, né? Comédia.
E o Alex tem um pouco disso também, né?
Tem tudo a ver com isso. É o mesmo esquema. A gente teve uma experiência muito boa de fazer o Dante dessa forma. E isso veio das trilhas sonoras que eu fiz junto com o Igor. Fiz com o Tony Bellotto, o Charles Gavan, com o André Moraes. Com o próprio Sepultura, né? O filme Lisbela e o Prisioneiro. A gente fez um tema, criou um tema e tudo mais. Fizemos uma música com o Zé Ramalho. E pra você escrever pra filme é totalmente diferente, né? Você tem o limite ali da história, o limite do tempo da imagem, a ideia que o diretor quer transmitir, o personagem, o enredo. Então são vários limites que, na verdade, quanto mais limite, mais criativo você fica, né? Você trabalha com menos elementos, mas você tira o máximo desses elementos, assim, né? Então foi dali que eu sugeri pra gente tentar achar um livro, um filme e fazer a nossa trilha, que acho que seria muito... E inspirar muita gente a fazer, né? E deu super certo no Dante, apesar da crise que a gente tava tendo com o Igor, né? De ele ter gravado o disco e não ter saído em turnê e tudo mais. Foi um processo difícil, assim. Mas por a gente ter esse tema, e a Divina Comédia é um livro, né, fantástico, né? Que inspirou a gente muito a escrever, e música, e letra e tudo. Isso manteve a banda unida e a crítica, em geral, recebeu o disco muito bem, né? Então a gente resolveu seguir esse mesmo esquema, né, de achar um livro, não sei o quê. Na verdade, eu tinha sugerido o Laranja Mecânica pra ter feito no primeiro já, né? Só que Divina Comédia foi um livro, assim, incomparável, né? Então a gente
foi
fez Divina Comédia.
O Derek sugeriu a Divina Comédia ou não?
O Derek sugeriu a Divina Comédia, que ele tinha estudado na escola, não sei o quê. E a gente fez esse paralelo, né, entre o tempo de Dante e os de hoje. E a gente fez esse lance do Dante 21, né? O Dante no século 21. E é isso, e não só o livro, né? Mas também a biografia do autor inspira muita gente, né? A própria biografia do Dante, né? Como que ele escreveu, o porquê, o exílio, né? Que ele teve que sofrer e tudo mais. E o Anthony Burgess, né? Que escreveu Laranja Mecânica, pô, uma história assim inacreditável. O cara viveu no mundo inteiro, falava várias línguas, foi diagnosticado com câncer no cérebro, deram um ano de vida pra ele. Nesse um ano ele escreveu milhares de páginas, e entre elas a obra do Laranja Mecânica. E foi morrer só em 94, né? Ele foi diagnosticado em 1960.
Com um ano de vida.
Com um ano de vida, e foi morrer em 94, né? E aí que tá o lance do limite também, né? Ele teve esse limite de, eu tenho um ano de vida, então eu vou escrever todo dia. E o Laranja Mecânica, ele saiu de uma vez, assim. Não sei em quantos dias, mas ele escreveu direto, né? De uma página à última, ele escreveu num respiro, assim, vamos dizer, né? Então aquela coisa da limitação que ele tinha de vida, ele ficou muito mais criativo, muito mais explosão, né, de criatividade e tudo, meu. E é uma vida, assim, fantástica, meu, espetacular. Que também, junto com a obra, né, influencia a gente a escrever também.
Agora, o lance da trilha sonora, voltando pro disco solo, você acha que teve alguma influência em algum momento das composições ou não?
No disco solo, acho que não foi tão óbvio, assim, em relação a nenhuma obra, assim, mas... acho que é a minha vida, né, meu? Tem música pros meus filhos, tem música pra minha mulher, tem uma música pro meu time de futebol, São Paulo. Tem os meus pontos de vista, né?
Dureza ontem, hein, alemão?
É, pois é.
Foi triste, mas foi continua, bem, foi bem.
Continua. E tem os meus pontos de vista ali, políticos e tudo mais. Acho que é uma trilha minha mesmo, né? Uma trilha... como eu disse que tem temas ali de 15 anos, né? São temas antigos que eu, meu, convivo com os temas há muito tempo e finalmente agora eles estão sendo apresentados num disco.
Inclusive... momento perfeito, até um número simbólico, 40, né? Esse ano você completou 40 anos. 40 é uma coisa anos. Simbólica, mas não deixa de ser importante, né?
Sem dúvidas. Começa aos 40, dizem por aí, né?
A vida começa aos 40, né?
E tá tem, bom,
tem,
começo
tem
tá
muita
bom.
Coisa por vir. E o Vasco, por exemplo, essa galera da sua banda, o Vasco é um cara que já é teu parceiro musical.
Pô, de mais longa de 10 data. Anos. Conheci o Vasco com Irmandade do Blues em 97, mais ou menos. Logo depois que o Max saiu da banda e foi a época que eu comecei a abrir os horizontes mesmo e tocar com várias pessoas diferentes e tudo mais. E Irmandade foi um desses grupos, né, que eu conheci na época. E desde então, pô, aí eu criei o Brasil Rockstars, né? O Vasco, convidei o Vasco, convidei o Paulo Zinner, o Silvio Alemão, o Daniel Latorre. Todo esse pessoal que toca na Night aí, né? O Zinner já tem uma história aí mais apurada, assim, vamos dizer assim, com a Rita Lee, o Golpe de Estado, né? E outros grandes nomes.
Tem uma galera bem mais nova também, né? Eu não sei, o Renato
O Renato é mais novo, é. O Zinner é mais velho que eu, né?
É, não, o Zinner é mais velho.
O Renato, o Augusto, o Jean, 10 anos mais velho, né?
E o mais novo, né? E o Fábio, que tocava com a Marina, isso?
Toca,
o
Fábio toca com a Marina e toca com todo mundo também.
Com a Marina de la Riva,
ele
né?
Toca com a Marina de la Riva, faz o show lá do Edgar, né? O Circo do Edgar. E toca com muita gente aí, meu.
Beleza, então fala de agenda. Vocês estão ensaiando, eu sei que não tem nada ainda... muito certo.
A gente tá ensaiando pra alguns shows na internet aí, como o Show Livre, o Banda de Garagem no UOL. Talvez role um Sesc Santo André dia 12 de dezembro. Tá 90% confirmado, né? E espero marcar mais shows aí, junto com alguns workshops. Também apresentar mais os temas, né? Novos, assim. E o ano que vem, né? Com o disco lançado, né? Com o disco inteiro aí na praça. Ver as possibilidades de show, né? De acordo com as datas do Sepultura. E ver o que que tá pra fazer.
Então, qualquer coisa no teu MySpace, né?
Tem o Andreas Kisser, quer dizer, o myspace.com/AndreasKisser. Tem o andreaskisser.com.br. E tem o andreaskisserfanclub.com. Que também é um pessoal aí do site, que é do fã-clube aí, também que faz um trabalho super legal.
E então é isso, Sepultura tá vindo também, Andreas Kisser, turnês e shows, qualquer coisa é só ficar ligado nos sites na internet.
E fora os outros projetinhos aí que tá rolando.
Sempre tem. Tem o programa. Rock Roots, fala sobre
Rock
ele.
Rock Roots, que passou vários estágios, a gente fez um piloto o ano passado e passou vários estágios, a gente refez esse piloto e tudo indica que vai ser no Multishow, né, no canal 42. E pô, tô super feliz, é um programa que mostra, assim, a, né, quebrar barreiras mesmo de preconceito, né? E mostrar também que nada veio sozinho, né? Tudo tem uma influência ali do blues, tem uma influência do Led Zeppelin, ou, né, ou do funk ali, gray, sabe, o punk, né? Muita da galera jovem hoje que não conhece vinil, não conhece essas coisas, acha que, né?
Que o Korn
ou NX Zero, né? Não tem influências, né? Então eu quero mostrar, né, que o tomate não vem da prateleira do supermercado. Mais ou menos assim.
Mas me fala como é que vai funcionar o programa.
Então, é mais ou menos uma jam, é um desafio, né? De chamar um grande nome da música, assim. O piloto foi gravado com o Dinho Ouro Preto, né? E a gente fez um blues, o Robert Johnson, né? E é uma coisa totalmente diferente pro Dinho fazer, né? Então, mostra o ensaio, né? A gente discutindo que música que vai fazer, o que que vai fazer. E as dificuldades, né? De fazer esse tema. E mostrar isso, né? Falar sobre isso, falar sobre a história. Tipo, o blues, Led Zeppelin e o heavy metal, né? Tudo tem uma sequência, assim, de, né? De cada vez mais distorcer e volume mais alto e tudo. Mas tem uma história, assim, uma árvore genealógica, assim, né? Então é mais ou menos falar disso, um pouco de história, né? Mostrar essa árvore assim e ver, né, as consequências que a gente vê isso aí de hoje, e mostrar que, pô, não tem preconceito, não tem limite, né? Inspirar, né, essa galera mais jovem, mais radical a abrir a cabeça.
Música é
mais ou
música,
menos isso,
né? Que é bom, né?
Isso aí, o que é ruim é ruim.
O que é ruim é ruim, o que é bom é bom.
Jogo é jogo, treino é treino. Quer dizer, é o contrário. Também tem um projeto que eu tô fazendo com o maestro Silvio Barbato, que é um maestro carioca. A gente já fez um lance de guitarra e orquestra, fazendo Vila Lobos.
Inclusive, naquele que você foi aplaudido de pé?
Isso, em Brasília. Foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. E agora eu e ele estamos conversando em fazer alguma coisa autoral, né? Escrever para guitarra e orquestra mesmo. Talvez com a Floresta Amazônica de inspiração, uma coisa que o Vila Lobos já fez, né? Mas aí, do nosso ponto de vista, é 2008, né? O que sobrou da Floresta Amazônica, que ainda é relevante, né? Então, e essa história também, né, de a Floresta Amazônica ser brasileira ou ser mundial, acho que é um tema pertinente, assim, né, meu? De chamar atenção através da arte, assim, da música e desse formato, né? Guitarra e orquestra, que já funcionou tão bem em outras situações, e fazer uma coisa um pouco mais abrasileirada, assim, né? Mais brasileiro.
Então a vida começa aos 40 mesmo, né? Agora você não vai parar mais, né, meu?
Filho eu não vou ter mais, né, meu?
Não?
Três, tá tudo
já
certo.
Tá bom? Só netinho daqui pra frente também.
Enquanto não também, calma,
calma
aí,
calma,
né?
Calma. Como disse uma amiga minha, sua amiga também, Etuca, essas pessoas que têm nome com S no final parece que são realmente pessoas múltiplas, que fazem mil coisas ao mesmo tempo.
Será que é o S, meu?
Andréas.
Se fosse André, não rolava nada.
Acho que isso ia ser mais devagarzinho.
Legal.
Bom, brigadaço pelo seu tempo.
Obrigado vocês.
Bons ensaios daqui pra frente.
Valeu.
Bom tudo, e é isso aí.
Só o começo.
É nóis.
Abraço.
Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.